Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. Assinalam-se hoje 10 anos sobre a data em que o Comitê Internacional da Unesco inscreveu o canto alentejano como Património Cultural e Material da Humanidade. Em comunicado, a Direção-Regional do Alentejo, do PCP, refere que esta conquista constituiu um justo reconhecimento e valorização da relevância patrimonial do canto alentejano, do seu valor excepcional como símbolo identificador da região do Alentejo e identitário dos alentejanos, do seu enraizamento profundo na tradição histórico-cultural do país. Um reconhecimento que, segundo a Direção Regional do Alentejo, do PCP, contribuiu para a salvaguarda e a promoção do canto alentejano enquanto genuína expressão cultural de um povo, bem como para o surgimento de novos projetos musicais, culturais, académicos e turísticos que deram e continuam a dar um importante contributo para a promoção e defesa da cultura alentejana, do desenvolvimento e projeção do Alentejo e do país. A DRA do PCP recorda ainda os promotores da candidatura lançada em 2012, dos quais se destaca com inteira justiça a Câmara Municipal de Serpa, que dinamizou a candidatura nos planos regional, nacional e internacional, mobilizando e nela envolvendo numerosas entidades e reafirmando que a elevação do canto alentejano a património cultural e material da humanidade é uma conquista de todo o povo alentejano e uma vitória de todos os que nela se empenharam. A segunda edição do Vidigueira em Cante assinala esta quarta-feira os 10 anos da inscrição do canto alentejano como Património Cultural e Material da Unesco. A iniciativa, que termina amanhã, é organizada pela Câmara Municipal e pela Junta de Freguesia de Vidigueira e tem percorrido todas as freguesias do concelho como forma de reconhecimento e valorização do canto alentejano. Esta quarta-feira teve lugar, esta manhã, a iniciativa A Cante na Vila, com o desfile dos alunos do grupo de canto alentejano do Agrupamento de Escolas de Vidigueira, seguido da comemoração do 10º aniversário da inscrição do canto alentejano como Património Cultural e Material da Unesco no Centro do Património e Turismo de Vidigueira. O Vidigueira em Cante termina amanhã com a atuação do Grupo Coral de Vidigueira na Igreja Matriz de Selmes pelas 19 horas. Também o município de Cuba vai comemorar o 10º aniversário da elevação do canto alentejano a património da Unesco. Segundo revelou a Câmara de Cuba, as celebrações decorrem a partir desta quarta-feira e até 29 de novembro, com uma série de momentos que pretendem enaltecer e recordar a importância deste património cultural. O programa começa esta noite, às 21 horas, no Centro Cultural de Cuba, com um encontro de grupos corais do concelho. Amanhã, pelas 18 horas, o Museu Literário Casa Filhais de Almeida acolhe a inauguração da exposição Cante Alentejano, da autoria de Ana Baião. Após a abertura da exposição, será realizado o colóquio Cante Alentejano 10 anos depois, onde se debaterá o impacto desta distinção. A fechar o programa, no dia 29, o Centro Cultural de Cuba recebe uma sessão dupla a partir das 21 horas. Primeiro, o público poderá assistir ao filme Cante Alentejano da Cuba, seguido do espetáculo musical O Cante Alentejano nas Escolas, com a atuação do Grupo Coral Infanto-Juvenil do Agrupamento de Escolas de Cuba. As comemorações da morte de Vasco da Gama vão passar pela Vidigueira em março do próximo ano. A ministra da Cultura, Dalila Rodrigues, disse ontem que o programa evocativo dos 500 anos da morte do navegador Vasco da Gama terá uma dimensão celebrativa e um aprofundamento do conhecimento da figura histórica e do seu contexto. Na apresentação do programa, ontem no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, o historiador José Manuel Garcia, que faz parte da organização das comemorações, realçou a figura imortal que é Vasco da Gama na história universal, ao ter dado início à relação regular entre o Ocidente e o Oriente. Não há dúvida que Vasco da Gama marca o início de uma nova época entre o Ocidente e o Oriente, afirmou José Manuel Garcia. Para os historiadores, Vasco da Gama é uma figura universal e decisiva e tudo o que se faça por ele é pouco. O programa comemorativo inclui um concerto, um ciclo de conferências e um conjunto de publicações com um orçamento de cerca de 100 mil euros provenientes do Fundo de Fomento Cultural, segundo a ministra. Dalila Rodrigues realçou que, com estas comemorações, O seu Ministério pretende estimular outras instituições a elaborarem e a concretizarem os seus próprios programas celebrativos. As comemorações iniciam-se no dia 16 de dezembro, às 17h30, com a colocação de uma coroa de flores pelo Primeiro-Ministro Luís Montenegro no túmulo de Vasco da Gama, no Mosteiro dos Jerónimos, seguindo-se o concerto Mars, sob a direção do maestro Nuno Corte Real, pela Orquestra de Câmara de Arcos, e o Officium Ensemble, no grande auditório do vizinho Centro Cultural de Belém. O programa do concerto inclui a peça Fratres, de Arvo Pärt, e o Magnificat Manuelino, de Corte Real, que estreou em 2021, por ocasião dos 500 anos da morte do rei Dom Manuel I. O ciclo de conferências acontecerá em três locais relacionados com a memória de Vasco da Gama, iniciando-se a 6 de janeiro, na Sociedade de Geografia de Lisboa, seguindo-se a 15 de fevereiro, o Centro de Artes de Sines, terra natal de Vasco da Gama. No dia 15 de março, o ciclo continua na Biblioteca Dr. Palma Caetano, na Vidigueira. O programa comemorativo é uma iniciativa do Ministério da Cultura e tem como objetivo garantir que figuras históricas desta importância e ciclos evocativos, como estes 500 anos, façam parte da oferta cultural que o Ministério da Cultura tem que garantir, afirmou Dalila Rodrigues. Eu tenho por formação e vocação e obrigação celebrar a história e valorizar a prática historiográfica, afirmou a ministra. A escolha do início das comemorações, a 16 de dezembro próximo, foi no sentido de incluir no calendário a data da morte do navegador, no dia 24 de dezembro de 1524, em Cochin, no sul da Índia, explicou a ministra. A agência Lusa, Dalila Rodrigues, diz estar previsto deslocar-se à Índia em janeiro próximo. Um total de 2.510 artigos de vestuário e calçado apreendidos pela Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, a ASAE, foram doados ontem a quatro instituições particulares de solidariedade social no Algarve e Alentejo. A cerimónia de entrega decorreu em Alvito, com a presença do inspetor-geral da ASAE, Luís Lourenço, o presidente da Câmara Municipal de Alvito, José Efigênio, bem como os representantes legais das instituições beneficiárias. Segundo a ASAE, os artigos, com um valor aproximado de 22 mil euros, resultam de apreensões no âmbito da atividade de fiscalização do organismo. As IPSS beneficiárias foram as Santas Casas da Misericórdia de Alvito, Monchique e Alcácer do Sal, assim como a Associação 29 de Abril de Montemor, o Novo. Os operadores económicos que colheram uvas e ou produziram vinho estão obrigados a apresentar uma declaração de colheita e produção até sábado, segundo indicou o Instituto da Vinha e do Vinho. A apresentação da declaração de colheita e produção constitui uma obrigação de todos os operadores económicos que tenham colhido uvas e ou tenham produzido mosto ou vinho, pode ler-se na nota do IVV. O prazo para a entrega desta declaração termina no dia 30 de novembro e os operadores podem submetê-la no Sistema de Informação da Vinha e do Vinho. Os operadores que precisem de apoio neste processo podem dirigir-se a um balcão das Confederações de Agricultores ou das Comissões Vinícolas. Caso não cumpram esta obrigação, ficam sujeitos a uma penalização nos termos do regime jurídico das contraordenações económicas. O IVV está integrado na administração indireta do Estado, com autonomia administrativa. Este instituto atua na cobrança de taxas, coordena a aplicação de medidas de gestão do património vitícola e desenvolve ações para o reforço da competitividade e internacionalização do setor. A Câmara Municipal de Vidigueira anunciou em nota de imprensa à loja Vinhos da Vidigueira os vinhos do seu Natal. Aberta até 22 de dezembro no Mercado Municipal, este espaço, segundo a Câmara de Vidigueira, reúne num único local os melhores vinhos produzidos pelos produtores do concelho, proporcionando uma oportunidade única para adquirir produtos de excelência, ideais para presentes ou para enriquecer as celebrações de Natal e Ano Novo. A loja Vinhos de Vidigueira vai funcionar de quinta a segunda-feira, das 10 às 12h30 e das 14 às 18h. Esta ação integra a campanha Vinhos da Vidigueira, promovida pela Câmara Municipal, para valorizar e divulgar o setor vinícola do concelho, que conta com o músico António Zambujo como embaixador. A Câmara Municipal de Vidigueira sublinha que, com esta iniciativa, reafirma o seu compromisso com a promoção do setor vitivinícola, apoiando os produtores locais e fortalecendo a identidade da Vidigueira como uma região de referência na produção de vinhos de qualidade. A Câmara Municipal de Ourique anunciou a abertura do concurso público para a elaboração de projetos das obras das infraestruturas básicas do Centro Empresarial de Ourique. Segundo a Câmara de Ourique, que viu publicado o anúncio em Diário da República, O concurso, com um preço base de 145 mil euros, insere-se no compromisso estratégico do município em promover o desenvolvimento económico local e a criação de condições atrativas para a instalação e crescimento de empresas. Segundo a Câmara de Ourique, este é um projeto estruturante para o concelho e tem como objetivo principal dinamizar a economia local, proporcionando às empresas e investidores infraestruturas modernas e acessos privilegiados junto ao IC1. A autarquia ouriquense destaca ainda a localização estratégica do terreno, a 1,5 km a sul da Vila de Ourique, e que marca uma nova etapa para o desenvolvimento do concelho, atraindo a instalação de novas empresas. O grupo de teatro Em Cena de Serpa vai participar a partir desta quarta-feira e até 29 de novembro, no 6º Encontro Transfronteiriço de Teatro de Escolas Embaixadoras do Parlamento Europeu, no Bom Barral. Segundo anunciou o Centro de Informação Europe Direct do Baixo Alentejo, esta edição reúne 6 escolas de Portugal e Espanha e será dedicado à paz. Destaque para a participação do grupo de teatro Em Cena da Escola Secundária de Serpa. Serão 3 dias de ensaios e representações, visitas à Vila do Bom Barral, oficinas, conversas sobre a paz e também convívio entre alunos e professores do Bom Barral, Alenquer, Sintra, Serpa, Santiago do Cacém e Mérida. O Teatro Eduardo Brazão, dia 28, às 17h30, tem em cena a peça de teatro de sombras com o tema Sem Arte Não Há Paz, pelo grupo Teatro Amador, Os Lendários, do Clube Recreativo de Algadense, a partir das 18h até às 22h30, do dia 28, e no dia 29, das 10 às 13, terão lugar as performances dos alunos. O projeto Celebrando a Democracia, Encontro Transfronteiriço de Teatro de Escolas Embaixadoras do Parlamento Europeu, teve início em 2022 e tem como objetivo proporcionar aos jovens um espaço para a reflexão e para o diálogo entre o teatro e a realidade sobre a democracia dos seus países, usando os clubes de teatro escolar das Escolas Embaixadoras do Parlamento Europeu para partilhar e divulgar os sonhos, valores, princípios, inquietações e medos dos jovens sobre o futuro da democracia e dos valores europeus, criando peças de teatro para exibição nas comunidades escolares. Já foram realizados 5 encontros de teatro organizados pelas escolas e pelos centros Europe Direct, que constituem o projeto Serpa, Sintra, Mérida, Beja e Coimbra. O presidente da Câmara Municipal de Ourique, Marcelo Guerreiro, e o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, reuniram na passada terça-feira em Lisboa com o estado de conservação das principais vias rodoviárias do concelho, a ser o MOTE. Segundo revelou a Câmara de Ourique, num diálogo franco e construtivo, o autarca expôs os riscos associados ao estado dos troços das estradas nacionais 123 e 389 na zona de Garvão, bem como a necessidade urgente de intervenção nas vias IC1 e Estrada Nacional 261-4. Foi ainda apresentada a proposta de transferência para o domínio municipal após intervenção de troços das estradas Estrada Nacional 264 e Estrada Nacional 123-1. Segundo revelou a Câmara de Ourique, o ministro das Infraestruturas e Habitação demonstrou sensibilidade para com as questões levantadas, reconhecendo o impacto que estas estradas têm não só para as dinâmicas locais, mas também para o suporte às ligações nacionais e internacionais, como o acesso ao Porto de Sines. Segundo a Câmara de Ourique, Miguel Pinto Luz comprometeu-se com a requalificação do IC1 até final de 2025, um avanço significativo para melhorar a mobilidade e reforçar as ligações estratégicas entre territórios. Da parte do Ministério, segundo a autarquia ouriquense, foi transmitida a abertura para colaborar na resolução dos problemas identificados, bem como disponibilidade para avaliar soluções eficientes e estruturadas que respondam às necessidades do território. E hoje, quarta-feira, é dia da DECO. Helena Guerra, da Delegação Regional do Alentejo, traz-nos um novo tema em defesa dos consumidores.
No espaço de informação ao consumidor de hoje falamos sobre os seguros de saúde. São cada vez mais os portugueses, 31% mais precisamente, que têm um seguro de saúde. Este é considerado um bom complemento ao Serviço Nacional de Saúde, já que permite o acesso a cuidados de saúde privados. Tal como em qualquer contratação de serviços, o consumidor deve ter toda a informação para que possa tomar as suas decisões de forma informada e ponderada, sabendo, concreta e rigorosamente, que serviço está a contratar com a escolha desse seguro de saúde. A ADECO chegam frequentemente dúvidas e pedidos de esclarecimento de consumidores que, querendo contratar um seguro de saúde, acabam por assinar um plano de saúde, sem terem noção clara das diferenças entre ambos. Na verdade, um plano de saúde não é um contrato de seguro, não estando sujeito às mesmas regras legais de um contrato de seguro, nem à supervisão da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. De acordo com a ASF, o plano de saúde é um produto que funciona dentro de uma rede de prestadores e que permite ao cliente aceder a um conjunto de serviços de saúde a um valor mais reduzido, não havendo a assunção de risco por parte da entidade gestora do plano. Assemelha-se a um cartão de descontos que permite aceder a um conjunto de serviços de saúde a um valor mais reduzido e que vai variar em função do prestador selecionado. A DECO sugere-lhe que consulte o portal de seguros de saúde gerido pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. Entretanto, assista à nossa conversa com Diogo Alarcão, administrador da Autoridade de Seguros, Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. Este vídeo integra o projeto da DECO Sobreviver à Crise, com o apoio do Fundo do Consumidor. Entretanto, se tiver dúvidas sobre esta questão ou outras relacionadas com os seus direitos enquanto consumidor, poderá também contactar a DECO através do número 266-744-564.
Helena Guerra, da Delegação Regional do Alentejo da DECO, com a rúbrica à quarta-feira aqui na Rádio Vidigueira, que pode ouvir ainda em podcast em www.radiovidigueira.pt. Final deste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, quinta-feira. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter céu em geral pouco nublado, tornando-se gradualmente muito nublado a partir do fim da tarde, vento fraco a moderado de leste, rodando para sueste, sendo por vezes forte nas terras altas, possibilidade de formação de neblina no nevoeiro matinal, formação de gelo em alguns locais do nordeste de Transmontana e Beira Alta, pequena subida da temperatura, em especial no centro e sul do país. Temperaturas que poderão atingir os 20 graus em Beja, 21 em Évora, 17 em Porto Alegre, 23 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.